Passate Roma, Hashem começa dando a ordem para Moshe, para avisar o povo, e é para fazer uma coleta, para todo mundo fazer doação, para poder construir o Mishkan. Aí a Torá fala quais são os materiais que vão ser necessários, em seguida a Torá começa a falar sobre os próprios utensílios que devem ser feitos. Na realidade, nós temos agora algumas parshiot que vão tratar sobre o assunto. A primeira parashá, a parashá Turumá, vai falar sobre a construção do Mishkan e dos objetos. Na semana que vem, parashá Tetzalé vai trazer sobre as roupas do Kohen e do Kohen Gadol. Depois vai ter uma pequena pausa em Kikissá. E depois vem mais duas parshiot onde vai Yashmel conta como foi feito de fato tudo. Em seguida, Pekudei, onde Moshe faz um levantamento de tudo que foi gasto para a construção do Mishkan. Então, em primeiro lugar, a Torá fala sobre o Aron HaKodesh, onde dentro dele ficava as tábuas da lei, e em cima dele tinham dois cruvim, como se fossem dois anjos, que tinham face de criança, e as asas deles se encontravam lá em cima, bem alto. Depois a Torá fala sobre Shulchan, sobre a mesa dos pães, que tinham duas colunas, e cada coluna tinha seis pães, que na verdade vale a pena lembrar que não são pães hametz, eram pães maçot. Era um maçot que tinha um formato embaixo, era plano, e duas laterais subiam uma parede. E por isso que ele era chamado de Lechem Hapanim, o pão das caras, ele tinha duas caras, uma para cada lado. Aqui a Torá só fala como que era construído e muito mais para frente a Torá vai dizer como que era usado. Eles faziam os pães na sexta-feira, colocavam na mesa no Shabbat e trocavam, na verdade, porque tinham 12 da semana passada lá. Eles trocavam pelos pães da semana passada, os pães da semana passada eram distribuídos entre os Kohanim e os novos ficavam lá até a semana seguinte. Na verdade, isso faz parte de um dos ensinos, dos milagres que tinha no Beit HaMikdash, no Mishkan, que o pão estava fresquinho na semana seguinte, já faziam 8 dias, foi assado e ele estava fresquinho. Em seguida, a Torá fala sobre a menorá. Menorá, ela tinha um monte de detalhes, botõezinhos e flores, e um, como se fosse copos em volta do cano. Era uma menorá de 7 braços. E a Torá fala exatamente como que era o formato, onde que estavam cada coisa. E a Torá também diz, vai fazer algumas, vai fazer pinça, vai fazer uma padinha para poder limpar a menorá todos os dias. Em seguida a Torá começa a falar sobre as coberturas que vão ter no Mishkan. O Mishkan era feito, como vai estar mais para frente na Parashá, eram todas colunas de madeira banhadas a ouro. Cada coluna dessa tinha 2 dentes embaixo, que eram colocados dentro de sapatas de prata, prata maciça. Em cima dessas colunas tinham anéis de ouro que juntavam uma coluna com a outra, tinha um sulco em cima de cada uma e juntavam um anel na vizinha. E ainda por cima tinham varas que passavam, uma na altura de cima no primeiro quarto superior, uma que passava no quarto inferior, e depois tinha uma vara que passava bem no centro, também para interligar todas as toras da parede. E aí a Torá fala como que cobria isso, não tinha teto. O teto era feito por intermédio de cortinas. A Torá fala exatamente como eram feitas essas cortinas, quais eram as cores usadas nessas cortinas, o que tinha desenhado nessas cortinas. E, na verdade, tinham aqui 4 coberturas. Em primeiro lugar, tinha uma cobertura colorida, multicolorida, que não descia até o chão nas laterais, quer dizer, ela fazia um toldo em cima e descia cobrindo as paredes. Depois tinha uma outra cobertura feita de nosotelizim, pele de cabra, que descia um pouco mais. Em seguida tinham 2 coberturas em cima, uma feita de pele de carneiro vermelho, pintada de vermelho, e outro era um animal chamado tacha. Esse tacha, essa mulher fala que era satgona, ela tinha um monte de tons, um monte de tonalidades de cor, provavelmente assim aparenta pelo menos, que a Gemara compara com um leopardo, uma onça, quer dizer que tinha essas cores que nós conhecemos da onça. Isso era uma cobertura que tinha em cima. Aliás, o Urashi traz aqui que nós aprendemos na nossa parasha, que é Adam Hassala e a fé. A pessoa deve cuidar bem, esconder bem e tratar bem, economizar aquilo que é bonito. São paredes de ouro, você está mostrando para todo mundo por aí afora que a sua parede é de ouro, cobre ela pelo lado externo até embaixo para ninguém ver o ouro. Só dá para ver as sapatas de prata embaixo, mas o ouro está coberto. Quem quer ver o ouro quando entrar dentro da casa, vai ver, dentro dá bonito, mas fora não precisa ficar mostrando para os outros. A Torá fala exatamente como eram feitas essas cortinas, como elas eram interligadas uma à outra. Depois disso, a Torá fala sobre as colunas propriamente ditas, que ele já mencionou antes. Depois disso, a Torá fala sobre as duas cortinas que tinham uma dentro desse prédio, que dividia entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Kodesh, onde ficava o pequeno altar de fazer incenso, onde ficava a menorá e onde ficava a mesa dos pães. E o Kodesh HaKodashim unificava o Aron HaKodesh, só o Kohen Gadol entrava uma vez por ano em Yom Kippur. E também a cortina que ficava fora desse prédio, na porta desse prédio também tinha uma cortina. Então tinha uma cortina que é uma divisória e tinha uma cortina que era uma cortina. Por isso que a Torá até diferencia no nome. Uma é chamada Paroche, que é uma divisória, e a outra é chamada Matah, que é a entrada do prédio. Depois disso, a Torá fala sobre o Mizbeach, o grande altar que ficava lá fora, fora desse prédio, o altar onde fazia os sacrifícios sobre ele. E por final, a Torá termina para estar falando como que era feito o pátio que envolvia o Mizbeach, o altar grande, e o prédio do Mishkan. Um pátio bem grandão, que tinham também colunas em volta que seguravam cortinas de linho em toda a volta do Mishkan. Na nossa paraxá aparece qual era a posição que deve se colocar esses objetos dentro do Mishkan e futuramente no Beit HaMikdash. Diz a Torá o seguinte no pasuk: Vesantá et ha-shulchan mechutz la-parochet, vai colocar a mesa dos pães fora daquela divisória, que não dentro do Kodesh HaKodashim, mas sim no Kodesh. Vetamenorá nocha ha-shulchan, a mesa e a menorá vai estar na frente dela. Al-Sela Mishkan Teimana, do lado sul. Da Shulchan Titen, Al-Sela Safon. E a mesa você vai colocar do lado norte. Então vamos imaginar aqui, se nós imaginarmos aqui, o Aron HaKodesh, o Kodesh HaKodashim, ficava ali, no fundo da sinagoga. O norte está para cá, então desse lado diz a Torá que ficava o Shulchan, a mesa, e do lado de lá ficava a menorá, o lado sul. Essa era a posição que ficavam os objetos dentro. Então o Kodesh HaKodashim era para lá, para o fundo. Aqui no nosso lado direito, quer dizer, no meu lado direito, de vocês do lado esquerdo, mas no lado norte ficava o Shulchan, a mesa, dos pães, e no lado esquerdo meu, no caso, seria o lado sul, ficava a menorá. Tem um pensamento muito interessante do Rav Dov Feinstein, filho do Rav Moshe Feinstein. Se nós formos olhar de dentro do Kodesh HaKodashim, de dentro do Kodesh HaKodashim, nós olhamos para fora e nós vamos notar que a menorá vai estar do nosso lado direito e a mesa vai estar do nosso lado esquerdo. A menorá representa a sabedoria, a luz da Torá. Essa está à direita. A mesa dos pães representa o sustento, a honra. Esses estão do lado esquerdo. Isso exatamente condiz com aquilo que Shlomo HaMelech fala no Mishlei, Provérbios. Orech yamin bimina, o bismolá, osher vechavod. Shlomo HaMelech fala que a longevidade dos dias está do lado direito, ou seja, o mundo vindouro está do lado direito, ou seja, a luz da Torá e a sabedoria estão do lado direito. Osher Mechavod, a riqueza e a honra estão no lado esquerdo. Ou seja, a mesa dos pães está do lado esquerdo. Bate perfeitamente. Na direita está a menorá e na esquerda está a mesa dos pães. Porém, quando uma pessoa está entrando dentro do Mishkan, como a posição que eu estou aqui em relação ao nosso Mishkan, quando a pessoa está entrando dentro do Mishkan, a mesa dos pães está à direita de quem entra e a menorá está à esquerda de quem entra. Exatamente o contrário. A pessoa, quando está entrando no Mishkan, está enxergando que a riqueza e a kavod, a honra, estão do lado direito. E a menorá, que representa os longos dias, quer dizer, o mundo vindouro, está do lado esquerdo. Mas espera aí, não é isso o correto. O correto é o contrário. Diz o Rav Dov Feinstein, e aqui tem uma lição também para nós. Essa configuração do Mishkan contém uma grande lição para nós. Do ponto de vista do homem, do ponto de vista do homem que olha pelo lado de fora do Mishkan, que não olha pela posição do Aron HaKodesh, do Kodesh HaKodashim, ele enxerga tudo ao contrário. Ele enxerga que o principal na vida é dinheiro, o principal na vida é a honra, é a riqueza, são os bens materiais. E o secundário na vida é o mundo vindouro, é a Torá, é a luz da Torá. Isso é secundário, está do meu lado esquerdo. Mas justamente a Torá aqui vem nos ensinar que não é essa forma que nós temos que olhar. Se nós sentamos dentro do Kodesh HaKodashim, nós sentamos em cima da Torá, nós olhamos do ponto de vista da Torá lá de dentro, aí nós vamos enxergar as coisas na posição correta. Aí sim nós vamos conseguir enxergar como o principal da vida é a luz da Torá, e que somente do lado esquerdo e secundário é que fica a riqueza e a honra.